Estamos reunidos na igreja em teu nome e clamando pela tua presença, pedindo que o seu Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações, que ele possa entrar fundo em nossa vida, Senhor, penetrar a intimidade da nossa alma e nos ajudar e orientar o nosso pensamento, Senhor, e orientar a nossa vida e guiar a nossa caminhada. Senhor, venha nesse instante tocar o nosso coração e preparar-nos, Senhor, para mais uma convivência com o teu Espírito, que a palavra venha tocar os nossos corações, venha trazer para nós conforto e paz, que ela nos faça mais confiantes nas coisas que estão por vir. Não deixe, Senhor, que nos falte a esperança. Ajuda-nos a ter firmeza no nosso caminhar. Vamos consultar o livro de Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 22. Quando nós examinamos as Escrituras, nós percebemos que a linguagem utilizada é uma linguagem toda especial. Pode parecer até que é uma linguagem antiga, mas não é. A linguagem das Escrituras, ela tem uma ciência própria, e nós precisamos aprender esta ciência. E as Escrituras, ao contrário do que se pensa, elas não são difíceis de compreender. Mas nós temos que aprender alguns princípios que nos ajudem a interpretá-la. E são princípios gerais. O que nós observamos ao longo da história do povo de Deus, o que nós observamos nas profecias, existe uma regra geral aonde Deus, ele se revela ao seu povo. Aonde Deus castiga o seu povo nos momentos necessários, mas ele não faz nenhum mal ao seu povo sem antes instruí-lo, sem antes avisá-lo. Assim, a primeira coisa que Deus faz, isso nós vemos em toda a história da Escritura, tanto a história antiga quanto a história mais próxima do nosso tempo, é revelar-se. Ele se apresenta ao seu povo, ele se apresenta àquelas pessoas que ele quer instruir, seja por meio de homens chamados profetas, chamados santos, mas ele de uma forma ou de outra se revela às pessoas. Outro princípio que nós observamos, de uma maneira geral, depois de ter sido revelado, Deus é desobedecido. É como se em nós já existisse uma lei de desobediência. Essa lei de desobediência, que parece ser natural em nós, é a marca de Adão, que na simbologia bíblica foi o primeiro a desobedecer o Senhor. Por isso é dito que todo aquele que nasce, já nasce em pecado. Mas não porque ele tenha feito alguma coisa errada, mas porque nasce com a natureza de desobedecer qualquer regra que seja estabelecida. Assim, quando nós recebemos um filho em nossa casa, nós que somos pais, já podemos ter a certeza que ele precisa ser educado. Não existe criança que nasce sem necessidade de ser educada, porque ela nasce no estado natural, com mais ou menos tendência ao mal e às coisas erradas. Todas as crianças precisam ser ensinadas a caminhar no caminho do bem. Nós precisamos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é o amor, o que é o ódio, quais são as consequências do amor, as consequências do ódio, e todos os princípios que nós aprendemos, nós precisamos ensinar para as nossas crianças. Essa necessidade é com todas as crianças. E assim todos nós também, como crianças que somos e filhos de Deus, precisamos ser educados, instruídos por Ele. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, Ele quer nos instruir, e é Ele que opera em nós aquilo que nós chamamos na igreja de santificação, que é um processo de aprendizado que Ele desenvolve na igreja. Nós somos provados, instruídos e credenciados para vivermos uma vida superior. É uma vida diferente da vida dos homens que não conhecem a Deus e que não sabem qual é a sua vontade. A primeira regra, o primeiro princípio é a revelação. O segundo é a desobediência. O terceiro é a consequência da desobediência, que é a dor. Sofremos porque vivemos em desobediência. As Escrituras, as passagens do Novo Testamento, a vida do Senhor, ensina-nos que muitos sofrimentos, muitas enfermidades graves, elas são produto do pecado. Sabemos o que é certo e não queremos fazer. Desobedecemos o Senhor e sofremos as consequências dessa desobediência. Uma vida destroçada é uma vida envolvida em desobediência. Muito sofrimento, muitas dificuldades, muitos obstáculos indicam uma vida longe de Deus. Não quer dizer longe da igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos longe de Deus, porque queremos na igreja aquilo que Deus não quer dar para nós. Vamos buscar na igreja aquilo que não tem na casa de Deus. Estamos na igreja, mas longe de Deus. E a nossa vida, ela se torna um inferno. Porque viver longe de Deus é viver no inferno. E o que é que nós podemos esperar do inferno? Sofrimento, dor, tragédias, insucesso, enfermidades. Depois do nosso mergulho nas regiões sombrias da dor, quando nós estamos cansados de sofrer, o Senhor abre a oportunidade de nós sermos restaurados. Depois de termos passado pela morte espiritual, o Senhor nos dá uma porta para entrarmos e ressurgirmos para a vida. E veja, irmãos, esse ciclo de revelação, desobediência, de consequências e de restauração está na história do povo de Deus. Aplica-se a um povo, aplica-se a uma família e aplica-se a um indivíduo. É a mesma história. Não existe uma história para um povo, uma história para um povo e uma história para uma pessoa, para um indivíduo. As regras de Deus são as mesmas regras, tanto para as individualidades quanto para a coletividade. Se eu olhar para a minha vida, eu tenho que ver onde eu me encontro neste ciclo. Eu olho para mim e me pergunto, onde é que eu me encontro? O Senhor foi revelado para mim? A igreja revela o Senhor para você, por meio da palavra. Eu estou em obediência ao Senhor? Eu estou sofrendo as consequências da desobediência? A minha vida se transformou no inferno. É isso a minha vida? Não culpe Satanás. Não culpe a inveja, a má sorte. Não. Se você não consegue sair do buraco onde você entrou, é porque você está sofrendo a consequência de viver afastado do Senhor. Tome consciência disso, irmão, minha irmã. Enquanto é tempo, para que logo se abra a oportunidade de você ser restaurado, de você ser resgatado deste buraco em que você mesmo se colocou. Depois da restauração, eu posso ser arrastado novamente para o buraco. Depois de termos sido salvos, nós podemos voltar ao pecado? Irmãos, se não houvesse essa possibilidade, o Senhor não tinha recomendado oração e vigilância como a regra fundamental da vida. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, disse o Senhor. Quem é que está salvo? Tem alguém na igreja que tem essa certeza? Que está salvo? Como é que nós podemos ter essa certeza, irmãos? Enquanto estivermos no mundo, não temos a certeza. Por isso, não podemos dizer que estamos livres de voltar ao chiqueiro, como diz o apóstolo Pedro, depois de termos saído do chiqueiro, voltar lá, como a porca, depois de lavada, volta para se lamear. A história do povo de Deus, de Israel, ela mostra esse ciclo: revelação, desobediência, consequência, restauração. De novo, desobediência, consequência, restauração. De novo, profetas anunciam: vocês estão fazendo coisas erradas, o Senhor está insatisfeito, vocês receberão sob vós a ira de Deus. Desobediência, consequência, resgate. Nós também estamos sujeitos a isso. Mas nós recebemos um presente de Deus que pode nos sustentar na obediência. Por quê? Este ciclo se repetiria ao infinito, irmãos, se não nos fosse dado um presente. Satanás nunca sairia do mundo. Quem é que nos arrasta para o pecado? Satanás. Quem é que arrastava o povo de Deus para a desobediência, para a idolatria? Era Satanás. Se nós não recebêssemos de Deus um presente capaz de dar a nós a condição de permanecer na obediência, este ciclo de sofrimento se repetiria ao infinito. Deus nos resgataria, depois de um certo tempo, o diabo jogaria de novo nós no buraco. E o Senhor nos buscaria, e nós seríamos jogados novamente no buraco. O Senhor teve compaixão de nós. Ele disse: eu vou enviar uma mensagem, por meio de um mensageiro. Não porque o povo mereça, mas porque Deus se compadeceu do povo, se compadeceu de nós, de ver o nosso arrastamento, a nossa incapacidade de resistir às tentações pelas nossas forças. E ele enviou-nos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele é chamado de Salvador, aquele que nos resgatou. E ele chegou na nossa vida, irmãos, tomando sobre si aquilo que nos arrastava para o buraco, o peso das nossas iniquidades. Como se nós caminhássemos num terreno movediço, e o peso dos nossos pecados, na medida que nós vamos caminhando pela vida, ele vai nos arrastando para dentro daquela lama. E o Senhor chega na nossa vida e toma para si o peso das nossas iniquidades e diz: caminha. Só ele que venceu o diabo quando esteve aqui, teve vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre todas as desgraças desse mundo, só ele pode dar a nós a condição de permanecermos na obediência. Jesus Cristo é a única saída para nós. Amém? E é o único ponto de apoio, não há outro. Sem este apoio, nós estamos perdidos, irmãos. Sem Cristo, nós já estaríamos de novo na lama. E quantas vezes o Senhor nos tirasse de lá, nós voltaríamos para a lama. E Jesus chegou e disse a Satanás: fora daqui, deixe meu povo em paz. Disse a ele: seus dias estão contados. E quando ele for tirado do mundo, então esse mundo viverá em paz. E nunca mais nós voltaremos à lama. E o mundo então vai ser um lugar maravilhoso para se viver. Amém? Que venha o reino de Deus. Que venha. Isaías 45, 22. O Espírito conclamando as nações. Este é um momento profético de Isaías. O Espírito diz assim: olhai para mim e sereis salvos. É um povo só? É só uma igreja? O Senhor diz que são todos, todos os que estão em todos os lugares da terra. Não tem nenhum lugar em que a salvação não está sendo anunciada. A salvação está sendo anunciada em todos os lugares da terra, e o Senhor está chamando e dizendo: olhem para mim, eu sou Deus, não há outro. É direto, entende, irmãos? Ele não diz: ó, vai naquela igreja adorar em Jerusalém. Ele não diz, vai adorar em Samaria, em Aparecida do Norte, no caminho de Santiago. Ele não diz, é direto. Ele diz, olhem para mim, eu sou Deus, não existe outro. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. E como nós não podemos olhar para Deus, porque os nossos olhos não veem a Deus, nós olhamos para o Filho. Certa feita, Filipe perguntou a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, mas eu estou há tanto tempo do lado de vocês, não perceberam ainda? O Pai é visto em Jesus. Eu olho para Jesus, eu estou vendo Deus. Olhe para Jesus. Vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Eu sou Deus, não há outro. Não há muitos caminhos que levam ao mesmo lugar. Só há um Deus. Ele é impessoal. Ele não tem preferência por essa igreja ou por aquela igreja. Por este país como o outro que está do outro lado do oceano. O branco em detrimento do negro, do amarelo. É um Deus de todos os homens. É um Deus universal. É um Deus espírito. Não é pessoa, gente como nós. A palavra dele diz no versículo 23, eu tenho jurado, quer dizer, há em mim um propósito. Saiu da minha boca a palavra de justiça, quer dizer, eu estabeleci para este mundo um propósito e uma justiça que se fará. E quando a gente fala em justiça, nós estamos falando, irmãos, que todo o mal que está sobre a terra será julgado. Onde se esconderão os malfeitores? Onde eles poderão se esconder da face de Deus? Nas cavernas? Mas elas foram feitas por ele. No fundo dos mares? Mas ele também os fez. No infinito do espaço, no meio das estrelas, foi ele que também o fez. E as colocou lá, na profundidade dos infernos. Diz o salmista, lá também tu estás. Homens pecadores, homens mentirosos, malvados, exploradores, os vossos dias estão contados. Não podereis escapar da justiça do Senhor. Não há arrependimento, a palavra diz, saiu da minha boca, não tornará atrás. Todo aquele que comete pecado, injustiça, será julgado pelo Espírito de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos das vossas más obras, enquanto é tempo, e louvai a Deus, e colocai diante dele os vossos joelhos no chão, para pedir ao Senhor que vos perdoe das vossas maldades, porque o Senhor vai buscá-los onde estiverem, a vossa vida, o vosso corpo, a vossa alma, e haverá choro e ranger de dente por muito tempo. E nós que estamos na igreja do Senhor, temos que abominar as coisas erradas, irmão. Não é possível que andando já na luz de Cristo, nós nos deixemos arrastar pelas concupiscências do mundo, pelos seus enganos, pelas suas mentiras. Se eles que caminham na escuridão serão julgados, e nós que temos a luz, o que há de ser se nós não ouvirmos a palavra de Cristo? Se nós não testemunharmos o amor de Cristo por aqueles com quem nós convivemos, irmãos? Pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, se nós não atendermos o apelo da igreja, que representa o Senhor aqui nesse mundo, para o bem daqueles que nós recebemos de Deus, o que será de nós? O que será de nós? A quem muito foi dado, muito será pedido. O Senhor tem nos dado tanto, os profetas têm vindo dizer para nós, que nós temos que ter cuidado, porque Satanás está arrastando muitos irmãos, muitos crentes estão sendo engodados, embaraçados pelo diabo. Só Jesus Cristo pode nos livrar. Amém? E não acuse o pastor da sua igreja, não acuse o presbítero, a falta de oportunidade. Você tem a palavra. Pegue a sua escritura, que o Espírito Santo vai te ensinar. Aonde você estiver, irmão, minha irmã, pegue a sua escritura. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele disse, eu quero vos ensinar. Sou eu que vou ensinar, disse o Espírito Santo. Eu jurei por mim mesmo, da palavra que saiu da minha boca, e ela não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo todo o joelho, não vai ficar nenhum. Irmãos, quando a ira de Deus vier sobre este mundo de iniquidades e de pecados, imagina as consequências. Se todo o joelho vai se dobrar diante dele e confessar que ele é o Senhor, e toda a boca que se abrir vai falar que ele é o Senhor. É grave, irmãos. Nós temos que ter temor, temor por esse dia. E por isso mesmo, fazer um firme propósito de andar nas trilhas da obediência em Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo nós não obedecemos ninguém. Ora, sem Jesus Cristo é o estado anterior. Era cair, levantar e cair de novo. Com Jesus Cristo a gente levanta e permanece de pé. Não que Satanás não venha, mas o Senhor é parede firme, você pode encostar aqui, que não cai não. O Senhor é firmeza, é rocha. Põe seus pés nele para ver se o diabo te derruba. De mim se dirá, diz o Senhor, versículo 24, deveras no Senhor a justiça e força. Nele há justiça e força. Não vamos fazer juízo de ninguém. O Senhor fará. É nisso que reside os meus medos. Imagina, irmãos, se Cristo não tivesse comprado o nosso pecado e a justiça viesse sobre nós e o Senhor chamássemos, tomasse o livro da vida e dissesse, olha, vamos conversar aqui sobre a contabilidade do bem que você fez, do bem que você não fez, que já é pecado, e mais os pecados que você cometeu. Senhor, estaríamos perdidos. Jesus Cristo veio para tirar de nós este medo. Ele chega e toma os teus pecados e diz ao Senhor da vida, olha, Senhor, agora está sob os meus cuidados. Bem, se Jesus comprou meus pecados, então eu vou sair por aí pecando porque o Senhor vai dar um jeito. O apóstolo Paulo, ele disse assim, se nós morremos para o pecado ao ter encontrado Cristo, como podemos viver nele? Ele faz essa pergunta. Ora, quem encontrou Jesus não pode viver na lama, se é que encontrou. Alguns pensam que encontrou e não encontrou Jesus ainda. Ele tomou para si todos os nossos pecados, mas nós precisamos andar com ele. Não vamos lá cometer desatinos achando que Jesus vai nos livrar. A palavra diz outra coisa. Se morremos para o pecado, não há como viver para ele. Quer dizer, se nós estamos perto de Jesus, nós passamos a não gostar mais de andar pelos caminhos da vida. Se é que nós encontramos. Até o Senhor todos virão. Versículo 24. Mas serão envergonhados os que se indignarem contra Deus. Esses que não querem nada com Deus, que não têm interesse, que não se preocupam, que acham que podem viver pelas suas próprias concepções. Fiquem à vontade. Deus não vai obrigar ninguém a caminhar com Jesus. Mas não diga que não foram avisados. Versículo 25. No Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Quem somos nós? A descendência do povo antigo. Em Deus, nós seremos justificados. O justo viverá da fé, diz a palavra do Senhor. Da fé em quem? Da fé em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é meu Redentor. Eu creio que Ele é aquele que veio me tirar do buraco onde eu mesmo me enfiei. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida a partir de agora. Esperamos que nos faça justos diante de Deus, pela Tua misericórdia, não pelo nosso merecimento, porque Tu és bom, Tu és santo. E nós, sem a Tua presença, nós somos pecadores. Sem a Tua presença, nós vamos parar no chiqueiro. Sem a Tua presença, nós somos cães que voltam ao vômito. Sem a Tua presença, Jesus, nós não somos nada. Mas na Tua presença, nós somos feitos filhos de Deus para sempre. Gloriosos, como gloriosa é a Tua pessoa, Senhor. E viestes gratuitamente do céu nos trazer esse presente. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Amém. Louvado seja, Senhor, na nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos guarde nas Suas muitas misericórdias. Amém. Vamos orar? Senhor, a igreja mais uma vez, diante da Tua palavra, dilata o seu coração para receber o Teu Espírito. Venha do céu, Senhor, entre na profundidade das nossas vidas, chegue até os nossos lares, entra, Senhor, pela vida afora, cuidando de todas as coisas que nos cercam, zelando dos nossos filhos, das nossas relações nesse mundo, zelando do nosso futuro, Senhor, porque sabes de tudo e podes todas as coisas, os nossos sonhos, eles por vezes nos atrapalham. Mas nós pedimos que não considere os nossos sonhos, Senhor. Não considere as nossas opiniões. E nem mesmo, Senhor, os nossos desejos. Mas entra na nossa vida e mude aquilo que for preciso mudar para que nós sejamos salvos. Para que o nosso futuro seja conforme a Tua vontade e jamais seja conforme a nossa vontade. Tenha compaixão de nós, que somos pecadores. Cuida, Senhor, do caminho nosso, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não seja arrastado, Senhor, de volta do lugar onde nós saímos há bem pouco tempo. Jesus querido, põe a Tua mão sobre a nossa vida, ensina-nos a amar com a mesma serenidade que amastes os pecadores, ensina-nos a perdoar, como perdoastes os Teus algozes, aqueles que Te crucificaram, Senhor, ensina-nos esse amor, está muito longe de nós, mas trouxeste dos céus coisas tão preciosas e gratuitas para nós, e nós queremos abrir este presente, Senhor, e poder desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nossa alegria, salvação e eternidade. Entre em nossa vida e muda o que for preciso para sermos felizes um dia ao Teu lado, Jesus. Que as Suas bênçãos sejam ricas em nossa vida. Não nos falte saúde, não nos falte firmeza, não nos falte certeza diante das incertezas do mundo. Que nós possamos seguir até o fim dos nossos dias. Que tenhamos muitas oportunidades de anunciar a salvação que o Senhor nos trouxe gratuitamente dos céus. Que a Sua paz resplandeça com grande poder sobre esta assembleia e sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém, Jesus, e amém.